A democracia é a pior forma de governo, exceto todas as outras que têm sido tentadas de tempos em tempos. Winston Churchill. Aqui quem fala é o Thiago Galford e estamos começando mais um Cogcast, o podcast que te faz pensar. Isso mesmo que vocês ouviram, estamos começando mais um Cogcast, depois de um tempão aí, exato 7 meses aí afastado do mundo do podcast, devido ao nosso amigo Mariano aí que anda passeando pelo mundo aí, viajando por vários países, curtindo a vida.
Pô, a culpa é minha, a culpa é minha.
Foda, hein? Curtindo a vida por aí, o cara tá passando, deve estar. Tá, você tá onde agora? Em Viena, é isso?
Quem dera, viu?
Caraca!
Ah, o cara é pior, não é por causa disso não, galera. Até porque ele tá jogando videogame bastante, aí não deu pra ele gravar. É, doutorado, pô. O cara vai fazer né? Doutorado em videogame, aí dá nisso, né?
Prioridades são prioridades.
Prioridades, né? São prioridades, né? O cara jogando videogame. Jogo... Mulher pode nem reclamar,
na
né?
Frente.
Pô, tô estudando.
Não, não tem, pô.
Aí sim.
Essa é a maior justificativa que eu encontrei na minha vida.
Caramba, eu vou seguir por esse caminho. O cara foi um gênio. Você ele merecia o doutorado só por isso. Só por
tem.
Só pela ideia. Você nem escrever nada,
não
só
tem,
por isso.
Exato, exato. Esse é o esquema. O cara tem que encontrar uma maneira de se, sabe, de justificar o seu prazer. Senão não funciona.
Pois é. Então, galera, vamos voltando hoje. Antes de se apresentar, apesar que os caras já falaram aí, mas hoje nós vamos falar sobre democracia, né? Esse tema aí que no último ano aí tá na boca de todo mundo, o Facebook fala de democracia, o Twitter fala de democracia, a tiazinha comprando pão na padaria fala de democracia, até o cobrador de ônibus tá falando de democracia ultimamente. Ou será que a galera
tem muitos
sabe
entendimentos
mesmo?
Complicados, né?
É, democracia não é fácil, não. Estou aqui, mas também, vocês já sabem que eu não estou sozinho, né?
Então, a culpa não é minha, aqui é Mariano. Eu estou aqui voltando com muito prazer ao Cogcast, né? A gente teve uns problemas de logística aí nesse tempo. Mas o bom é que o Cogcast ficou muito acessado aí esse tempo todo. É um dos pontos que nos motivou mais, assim, a voltar com esses temas gerais que tem alegrado aí os nossos ouvintes. E é isso aí, eu estou aqui. Na verdade, o Thiago quis dizer que eu estou viajando, estou fora, né? Eu tô passando a temporada aqui em Minas Gerais aí, e devido aos estudos de doutorado, né, quem já passa pela pós-graduação, o Ricardo que já passou por isso aí, que experimentou, sabe que a coisa é complicada, então a gente acaba que ficamos deslocados no tempo, mas aí o que importa é que estamos de volta e vamos falar de boa aí nisso tudo, e é isso aí.
E aí, galera, gente boa, beleza? Realmente é um prazer inenarrável, como disse aí Mariano, estamos voltando para o Cogcast, 7 meses aí nós demos de férias para os ouvintes, né? Porque realmente a gente falou muito, demos uma folguinha para eles, mas estamos voltando com tudo aí. E eu acho que esse tema aí que a gente está trazendo é bem interessante, né? Vivemos em um momento, inclusive, que a gente está questionando, né, o próprio conceito, né, de democracia. O Brasil vive uma ebulição política. E eu acho que a gente vai ter muita coisa bacana pra falar aí, né, Galford? O que você tem aí pra...
Vamos falar da tão temida democracia. então, galera, falando de democracia. Vamos começar do começo, como sempre? Democracia, que vem do grego antigo aí. No grego antigo, Mariano, fala aí, democracia em grego aí. Você que é um especialista aí.
Eita, nós, eu não sei falar grego, cara.
Fala aí, ó, o linguista.
Mas eu acho
aí,
que é uma coisa parecida com democracia. É. Acho que é uma coisa assim, mas eu não.
É por aí. Certeza,
cara. Tá vendo aí, o linguista por aí, mano. Cadê uma chita aí, conhecedor?
É ideia do demo. O demo a gente traduziu demo como, que não tem nada a ver com o demônio, né? Demo, a gente traduziu como a ideia de povo, né?
Isso.
Que é, mas tinha um outro significado, e Kratos, no caso, era a ideia do poder, né? Aí ficou essa coisa meio senso comum, assim, de governo do povo, mas tem muita coisa pra
governo
ver
do esse povo.
Tem muita coisa pra ponderar em torno do que é esse governo do povo, né? A gente confunde o que é esse governo do povo, como é que ele é feito e tal.
Quando a gente fala de Kratos, não tem como não lembrar do joguinho.
Sim, God of War, com
certeza. Do God of War, ó, tá vendo? Não tem jeito,
velho. Exatamente, né? Tá vendo? É icônico, tá vendo?
Kratos poder ali, Kratos poder, com certeza não foi escrito aleatoriamente, né?
Não é aleatório.
Foi nada.
É? Ideia do poder ali, da potência da coisa.
Aí mete o Kratos logo com dois machadão, assim que sai arrebentando tudo.
Eita.
Mas essa democracia aí que apareceu lá nos anos aí, antes de Cristo, aí quantos anos, sei lá, 200, 300, não, mais quantos anos antes de Cristo?
Na verdade ela tá situada ali. No que a gente considera ser o período clássico da Grécia Antiga, né? Então ela vai estar ali entre os séculos V e IV antes de Cristo. Seria o período áureo, né? Que o pessoal estuda no colégio, geralmente a gente vê no colégio quando está estudando Grécia Antiga. A gente vê ali aquele período de grande desenvolvimento.
De Atenas, né?
Exato, tem a cidade de Atenas e a cidade de Esparta, né, que são as duas grandes polis gregas e tal.
Exato.
Na verdade, eles foram muito importantes no desenvolvimento da nossa base política, que a gente considera ser política. A democracia é só uma das heranças que vem dessa base política toda, mas ela é ali do século V, antes de Cristo, século IV, né, mais precisamente século V ali. Foi marcado em alguns governos, sobretudo em Atenas, né? É importante frisar que a Grécia se remeta a essa base política. E falando da democracia, a Grécia Antiga, como a Grécia não era uma sociedade unificada, né? Então as cidades representavam sistemas e modelos diferentes. No caso, a democracia ela é ateniense. Né? A gente fala a democracia grega, mas para didatizar a coisa. Mas a construção, a criação desse modelo se deu em Atenas, nesse período clássico.
É verdade. Inclusive, uma definição... Porque, como o Mariano disse, inclusive o conceito de democracia, né, mesmo no período clássico, ele sofria algumas alterações, ele não era um conceito unívoco, vamos dizer assim. O Aristóteles, né, por exemplo, ele fazia exatamente essa distinção de que democracia seria o quê? Tipo uma oposição ao sistema, por exemplo, monárquico, em que você tem... O poder ele fica tipo concentrado na mão de uma única pessoa, né? Você teria, na verdade, um grupo de indivíduos que estaria à frente dessa organização, vamos dizer assim, né? Diferente de uma monarquia, seria mais ou menos algo como um sistema oligárquico, né? Então acho que também isso era uma definição interessante, né, pra gente pensar.
É bem interessante. Na verdade, a democracia, quando ela surge, ela não surge assim pelas mãos dos filósofos, embora os filósofos mais famosos vão debater essa ideia de democracia. Né? Mas ela foi uma forma exatamente de questionar o governo das elites atenienses, né? Que como o Ricardo falou, eram governos que se concentravam em torno do que a gente considera ser oligarquias hoje, né? Era uma aristocracia. Né? O homem da elite ateniense, ele se intitulava de eupátrida. Né? O eupátrida era o bem-nascido, então tem uma coisa estamental aí, tem uma coisa da afirmação pela casa, pelo nome, pelo sangue, é uma coisa nobre, né? Mais próximo do que a gente tem por uma nobreza. Então, o poder em Atenas, desde o período arcaico, né, que é quando a cidade vai ser fundada e erguida e tal, então o poder ele era operado nas relações entre esses nobres todos. Então, a democracia, quando ela aparece como uma forma de ampliar os direitos políticos para outros setores da sociedade, né, que é exatamente o que a gente entende por povo, né? Então, quem vai fazer esse processo todo, na verdade, assim, não são nem filósofos. A maioria dos filósofos que a gente conhece também eram aristocratas e vinham muitos problemas nessa democracia. Mas são governantes que foram mais populares. Você tem governantes como Clístenes e Péricles, que governaram Atenas nesse período clássico, né, foram os momentos mais notórios de Atenas, talvez. Tanto Clístenes como Péricles, eles foram responsáveis por promover o desenvolvimento desse governo chamado de democracia. Isso causou muitos atritos com a aristocracia ateniense, porque a ideia era exatamente isso: nós não vamos apenas deliberar politicamente, as decisões não vão ficar centradas apenas nas mãos dos eupátridas, né, da elite aristocrata. A gente vai abrir agora essa participação política para outros grupos. E interessante que essa palavra demo é uma palavra que dava nome às comunidades populares que existiam ali na periferia de Atenas, né? Nos arredores de Atenas. Os demos eram essas comunidades populares formadas por atenienses, mas que trabalhavam nos ofícios considerados mais baixos, né, que eram os ofícios manuais. Então, assim, pescadores, artesãos, comerciantes, né, as pessoas, os trabalhadores comuns, mais próximos do que a gente entende, os trabalhadores comuns. Então, a ideia era exatamente quebrar com o monopólio desses grupos aristocráticos, né, e ampliar os direitos políticos também para esse outro grupo, que também, assim, não foi uma coisa tão plena, né? Não teve uma transição, não foi assim uma construção plena. Ah, vou abrir aqui e todo mundo vai vir intelectualmente debater e participar. Inclusive, um dos grandes questionamentos da aristocracia é: bom, tudo bem, mas como é que eu vou dialogar com o pescador?
Sim.
Como é que eu vou debater politicamente o futuro da cidade de Atenas, né? Como é que eu vou discutir os caminhos da política com um comerciante, um cara que não tem a mesma formação intelectual que eu. Esses foram um dos grandes embates, né? Outro problema foi: tudo bem, a gente vai constituir essa democracia, mas será que todo mundo vai se interessar em participar dela? Né? Será que eu vou chamar aqui para debater o que eles chamavam de ágora, né? Era a praça pública, era o símbolo de Atenas, era a ágora. A ágora era meio que a praça pública onde as pessoas iam, né, ouvir os filósofos, fazer as discussões políticas, né, debater na ágora se tornou o símbolo do pensamento filosófico. O cara vai dizer assim: ah, beleza, agora nós estamos na democracia, não importa se o cara é de uma família rica e poderosa ou não, mas ele vai ter o direito de participar. Será que ele vai querer participar? Era outro problema, né? Porque a gente às vezes pensa que só pelo fato de ter implantado a democracia, todo o povo ateniense veio participar. E, na verdade, não funcionou bem assim, né? Tanto que os gregos começaram a criar maneiras de incentivar as pessoas. Os gregos que eu falo, assim, os governos que estavam interessados na democracia, né? Porque a democracia tinha muita oposição, digamos assim, né? Então, começou-se a se fazer certas políticas para atrair as pessoas, né? Inclusive, é interessante, existe uma oposição em grego, assim. O grego desse período, ele classificava, existiam dois tipos de pessoas com relação à vida política, né? Existia o cidadão, que a palavra é deles também, e cidadania não é a mesma coisa que democracia, né? Daqui a pouquinho a gente vai tocar nesse ponto. E do outro lado tinha o idiota, que era o oposto do cidadão. O idiota para o grego era aquele cara incapaz de debater coisas sérias e relevantes para a sociedade. Era o cara que tinha todas as condições de participar da política ou do debate democrático, mas ele se furtava em fazer isso porque ele não tinha interesse. Então, ele era visto por quem pensava a política como um ser banal, fútil, um idiota, uma palavra que até acabou entrando para o nosso vocabulário, né?
Assim, e o bom é que hoje em dia, idiota talvez pode ser até o próprio cidadão, né?
É, pode ser até o próprio cidadão. A gente usa a palavra idiota hoje para xingar, né? Muita gente não tem mais exclusivamente o sentido político que tinha na Grécia Antiga, mas ainda tem um pouco de sentido, né? O idiota é aquele cara que não se preocupa com as coisas sérias e relevantes, de certa maneira, né? O idiota é aquele cara que tá pensando um monte de bobagem, né? É o cara que é o babacão lá, que, enfim, que não tá ligado, antenado nas coisas relevantes e tem posturas questionáveis. Uhum. Então tem esse. Eles criaram essa oposição, quase uma dicotomia. Tem um cidadão sim, é esse cara que participa ativamente, e tem o idiota. Cidadão na Grécia, em Atenas no caso, ele não é todo mundo. Hoje nós temos uma concepção de cidadania generalizada, né? Universal, digamos assim. Lá existiam muitas restrições, né? Então a democracia só era permitida aos cidadãos. Aí não dá para dizer que todo mundo que estava em Atenas era cidadão ou era classificado como cidadão, por exemplo. Os cidadãos atenienses, para ser cidadão ateniense, né, era necessário. Existia uma série de pré-requisitos, né? O sujeito tinha que ser nascido em Atenas, ele tinha que ser filho de pais atenienses, né? Ou seja, ele tem que ser alguém da cidade. A gente sabe que o grego tinha muito essa coisa da xenofobia. Né? O grego era muito xenófobo, ele tinha uma aversão ao estrangeiro que ele considerava bárbaro. Né? Ele considerava todo mundo que não é grego, todo mundo que é fora da cidade é um bárbaro, ou um forasteiro, ou um bárbaro. O bárbaro, ele era considerado naturalmente pelo grego como inferior, exatamente por não fazer parte daquele universo. Então, o cara tinha que ser ateniense, filho de pais atenienses, e tem uma outra restrição, que para a época não era tão complicado, mas hoje se tornaria um grande problema. Tinha que ser do sexo masculino.
Isso, né?
Ser homem. Essa coisa não tem nada a ver com machismo no sentido contemporâneo que a gente tem. Né? Isso era uma dimensão cultural da época. Isso tinha a ver com o ofício do pensamento. Né? Muitos filósofos, que mesmo que aqueles que não pensaram a democracia em suas obras, como Platão, né? Há uma confusão aí pelo fato de Platão ter escrito um livro chamado A República. As pessoas acham que ele foi o autor também da democracia, e não tem nada a ver. A República de Platão não é a República Democrática. A República é uma coisa, a democracia é outra. Né? Então, assim, próprios filósofos famosos como Platão, Aristóteles, eles costumavam falar isso. Né? Diz assim, o ofício do pensamento, o ofício da política, o ofício da filosofia cabe aos homens.
Sim.
Não porque eles considerassem as mulheres inferiores. Não é essa discussão de gênero que está em pauta, mas porque, segundo eles e seu entendimento de mundo, as mulheres estavam reservadas a outros tipos de atividades, tão mais importantes como essas. Né? Alguns até consideravam assim, mas não era ofício da mulher ateniense exercer o papel do pensamento e da deliberação política em praça pública. Isso era um ofício masculino. Então existia essa restrição. Não dá para dizer que isso é machismo. Né? Machismo é quando hoje a sociedade capitalista, influenciada pelos princípios liberais, é uma sociedade que abre, né, as suas portas de trabalho, de oportunidades, né, de vivência para as pessoas independentes do gênero, e existe aquela restrição. Não, a mulher não pode fazer isso, isso não é coisa de mulher. Isso é machismo, porque a sociedade de hoje ela está dizendo que a mulher tem que ter os mesmos direitos e os mesmos espaços, e algumas sociedades, como a brasileira, por exemplo, continua criando entraves com relação à participação da mulher nesse processo. É, né? Então, assim, a democracia é, né? Isso tem a ver, social. Se for pegar o Brasil, tem a ver lá com a nossa, desde a colonização, né? Tem a ver com tudo o nosso processo de formação social, né? Tem a ver com uma série de coisas. Então, assim, a democracia era algo, foi algo muito sofisticado. Você vê que é uma coisa nova, né? Século V antes de Cristo. É algo muito sofisticado, essa noção de público, de política, de democracia que os atenienses construíram lá atrás e que reverbera hoje e tem mudanças, e a gente vai já pontuar algumas dessas mudanças, né? Era algo muito sofisticado para aquele tempo, né? Mas eu ainda acredito que eles tinham uma definição de democracia mais honesta, mais acabada, até por serem os criadores, mais clara entre aquelas pessoas que se dispunham a pensar a democracia do que hoje propriamente. Hoje a coisa é muito confusa, né? Hoje a coisa é extremamente confusa, os limites parece que não estão bem claros ali. Mas a história é antiga, vai daí. Aí daí pra frente, de daí pra cá, tem momentos de interrupções democráticas, de retrocessos, de reformulações, né? Você vê, quando o período grego termina, o período clássico, começa aquele período lá do Alexandre da Macedônia, né, do Império Macedônico, ali a gente não pode mais estar falando uma democracia. Ali já é uma outra Grécia. Dali, se a gente for pensar o Império Romano, que vem na sequência, o Império Romano, na sequência que eu falo, a sequência cronológica, a gente é acostumado a ver, né, na história. Então, o Império Romano, apesar de conhecer a noção de democracia, de ter um período da sua história chamado de republicano, né? Não dá para dizer que ele implantou a democracia como um sistema de governo plenamente, né? Porque tem a fase do império que é muito mais marcante, a própria república tinha muitas desigualdades sociais e tal, então havia um problema lá em Roma. Quando chega no período medieval, aí é que a gente não tem mesmo, porque aí há uma outra realidade monárquica, né, baseada nas tradições rurais e guerreiras dos povos germânicos que dominaram aquela porção que antes era do Império. A gente só vai retomar essa noção de democracia associada a outras noções como liberalismo, coisa que a gente já falou em podcast, né, república, isso mais na época do iluminismo. Né? Aí vai ser final do século XVII, século XVIII, sobretudo, é que a gente vai voltar a falar em democracia como sistema de governo. Né? E vamos ter alguns processos que vai levar a isso.
Ela sumiu do mundo, né? Ela desapareceu do mundo por alguns anos e depois houve essa retomada. Então, se já foi algo, vamos dizer, falho lá atrás, pelo menos algo que não perpetuou-se, né? Por que que ela voltou? Se foi algo pensado à volta da democracia ou se foi algo que ocorreu automaticamente? Ninguém pensou nisso, aconteceu naturalmente. E claro, onde foi que ela voltou? Quando e onde ela voltou?
Pois é, eu acho, Galford, que essa sua pergunta a gente já pode... Ela transita por questões que envolvem desde a sociedade pré-contemporânea até os tempos atuais, né? Isso. Quando a gente fala que a democracia ela se acabou, eu acho que, na verdade, o que a gente viveu muito tempo daquilo que a gente comentou um pouquinho no começo, né? Aquela distinção entre monarquia e oligarquia, né? E aí a gente já entra um pouco naquela questão de modelos políticos, porque eu acho que a grande questão que eu acho que permite com que a gente pense esse debate a nível de modelos bem distintos, eu acho que fica em cima dessa questão. E eu acho que o que aconteceu, na verdade... Eu vou falar de uma forma bem holística aqui, para dar esteira para o nosso historiador aqui, grande historiador, né? Em breve, doutor Mariano de Azevedo, continuar.
Espero que seja bem breve, viu? Nossa.
Mas só para retomar a questão, o que eu queria adiantar para a gente era que, se inicialmente a gente, né, trazendo lá da Grécia Antiga os conceitos de democracia e que a gente teria... o povo, né, como governante, como pessoas à frente dessa nova gestão, como o Mariano também falou, a grande maioria, né, da população lá de Atenas, onde nós temos a grande escola da Grécia Antiga, vamos dizer assim, não eram considerados cidadãos, né? Então isso aí já pode trazer uma, vamos dizer assim, uma seleção do que seria, então, essa democracia inicialmente instaurada e pensada, né? Se realmente era o povo, então o povo não é exatamente o povo, né? O povo
no sentido
é
geral, né?
Todo exatamente mundo, no sentido todo geral, mundo, no sentido macro da coisa, né? De pensar o povo como qualquer pessoa nativa daquela região, né? É. Então realmente
é,
eu acho que
a parte do povo em si não era tão bem acabada como a gente
exatamente
vai na modernidade, na contemporaneidade. Tem uma comunidade exato ali que era infinitamente menor do que a gente tinha, e você exato tinha pessoas que eram consideradas aptas a exercer algum direito político e outras que eram retiradas, né, desses direitos, ou esses direitos eram impedidos a ela, né? Por isso exemplo, se a gente pensar que cidades como Atenas eram recheadas de escravos, porque era uma cidade escravocrata, esses escravos não tinham, em hipótese nenhuma, nem chance de pensar em ter algum direito político.
Pois é.
E no começo, e assim, a gente fala escravo, o brasileiro é acostumado a pensar o escravo negro, africano, estrangeiro, né, a região. Mas a noção de escravidão era muito diferente. Você tinha muitos gregos atenienses que eram escravizados por dívida, inclusive.
Sim, né? Exatamente.
Então esses aí,
o fato de você... Pois é, o fato de você ser cidadão ateniense, inclusive envolvia questões até, por exemplo, fazendo uma analogia, se você estivesse no Serasa, hoje em dia talvez você não fosse mais cidadão.
Serasa...
Uma coisa do gênero, né?
É.
Exatamente. Não foi, não pagou? Então vem aqui uma chibatadinha básica aqui. E o interessante, né, que a gente, assim, recuperando e fazendo analogia, a gente percebe que embora o conceito de democracia, ele tenha se moldado às novas concepções e novas práticas sociais, muita coisa ainda permanece, né? Inclusive esse conceito que a gente está trazendo aqui de escravos, né? Eu não vou me ater a pensar o que é o conceito de escravos na contemporaneidade agora, né? A gente pode até retomar isso. Mas, por exemplo, se a gente pensar que escravos, crianças, pessoas que não eram de Atenas, né? Pessoas que tinham dívida, por exemplo, com o governo, mulheres, né? Esses daí não poderiam fazer parte do conceito de cidadania, né? De cidadão.
De forma alguma.
Então, pois é, então o conceito de povo, a partir daquele momento, há mais de 2000 anos atrás, nós estamos falando, ele já partia de um conceito que, no meu entendimento, ele foi sendo carregado por todas as próximas gerações vindouras. Então, esse conceito de democracia, ele sempre, por mais que diversos pensadores, diversos filósofos, diversas pessoas que pensaram a política e os modos políticos, fizessem críticas, né, que trouxessem novos conceitos e novos modelos, o que realmente acho que acaba ficando na base, permanecendo até hoje, é esse conceito de povo que acaba não sendo povo. Então, hoje em dia, se a gente for recuperar essa questão da democracia aí, acho que nós temos um imbróglio muito grande, né? Porque se você for pegar a discussão que nós estamos tendo hoje, nós temos questões que envolvem o que a gente chama de minorias, e nós temos também questões do que a gente chama mesmo do próprio cidadão. Se naquela época nós tínhamos escravos, então, e pessoas que não eram nativas daquele local, e isso daí fazia com que eles não fossem considerados cidadãos, hoje em dia nós temos uma outra questão que envolve o conceito democrático da contemporaneidade, que é pensar exatamente o fato de que, para ser cidadão também, hoje, você tem que estar ali condicionado ou, pelo menos, adequado ao modelo socioeconômico de um determinado país. Né? Se você realmente não estiver enquadrado nesse modelo socioeconômico, então, dificilmente, você também vai ser considerado cidadão. Né? E aí a gente tem, né, as grandes mazelas que eu acho que acabam sendo transpostas, né? E a gente que vem na bagagem da democracia ao longo dos tempos, passando aí pelos outros modelos, inclusive, né? Seja a monarquia, seja a democracia, seja o poder centrado na mão de uma pessoa, seja o poder descentrado e pensado por um grupo de pessoas, né? Mas eu acho que essa questão ela ainda não está resolvida, né? Então acho que antes mesmo da gente pensar até a democracia como algo que saiu de cena ou que voltou à cena, eu acho que o próprio conceito democrático ele é muito complexo, ele é muito plural. Então, eu acho que se a gente for fazer um mapeamento ao longo dos tempos, independente de como seja o modelo de governo, a gente vai ter trazido, né, dessa herança da filosofia ocidental clássica e da Grécia Antiga, esse conceito mesmo do demo, né? Que não, é. Como o Mariano já disse,
que não é, não que é, não é a entidade,
não é o homem de chifre, né, aquele bicho de chifre infernal.
Exatamente. É, não é.
O grande pensamento, então, de democracia, ele fica aqui no ar, né, pra gente discutir exatamente a partir desse viés, né, em que nós temos de fato um governo do povo, sim, pro povo, e que é o povo, né, quem está à frente mesmo. Ou será que, embora modelos políticos sejam diferentes, né, centrado na mão de um ou na mão de um grupo, ou, enfim, mas será que, de fato, existe essa democracia? Né? Será que nós temos essa pluralidade realmente de possibilidades? O governo, o povo tem, de fato, acesso àquela chamada democracia direta, né? Ou aquela coisa de que, de fato, o povo mesmo pensa as leis, né? Ou que ele tem acesso às leis, ele toma as decisões, né? Juntamente com o executivo, por exemplo. Ou será que de fato nós vivemos numa democracia que seja algo indireto e que não tenha tanta, de repente, representatividade do povo? Será que isso mudou em algum momento da história, ou embora nós tivemos uma roupagem diferente, mas a gente tinha, de fato, sempre esse conceito carregado de democracia das antigas, né, como dizem, uhum, o popular.
Tocou num ponto interessante, que é fazer essa pergunta de o que realmente restou dessa democracia antiga, o que é que a gente trouxe de lá para cá, né, o que é que mudou de fato. E aí, juntando com a outra coisa que Galford já perguntou também, é assim, a partir de que momento ou por qual razão ou razões a gente trouxe de volta essa coisa chamada democracia, né? É, uhum. Isso a gente vai ter que dar um salto e pensar ali o século XVIII propriamente. O XVII, uhum, mas mais o XVIII, né? Que é, a gente chega num período chamado de iluminismo, a gente está na Idade Moderna, segundo a cronologia da história, a gente está pensando o iluminismo, muita gente vai chamar isso do século das luzes, exatamente porque há a criação de um movimento filosófico, né, que é um movimento de ideias que começou lá no final do 17, da qual o Descartes foi um dos principais expoentes. A gente já falou sobre o Descartes aqui no nosso primeiro podcast, inclusive. Isso, né? A gente falou sobre o René Descartes e o seu pensamento filosófico. Então, mas, sobretudo, os pensadores que se preocuparam com a política no século XVIII é que vão recuperar essas leituras dessa base política da antiguidade greco-romana e fazer novas considerações. Mas em qual contexto, né? A gente tem que entender que ali no século XVIII, a Europa, sobretudo a Europa, essa coisa é muito europeia, né? Essa noção de democracia que nós temos, ela é, entre aspas, importada da Europa. né? Nós não, isso não nasceu aqui na sociedade. Então, a gente está falando do Ocidente. Essas reflexões todas não podem caber à China antiga, ao Japão, né? À sociedade do Extremo Oriente, ao Oriente Médio. Isso é uma coisa ocidental, né? Pensada aqui.
Exatamente.
É uma releitura dessa base política antiga, né? Colocada na modernidade. Então, esse pensamento iluminista, ele vai se insurgir contra a forma de governo que existia naquela época, e os sistemas políticos. A gente estava vivendo naquele período ali, século XVII mais fortemente, e depois do século XVIII, a gente viveu o chamado modelo absolutista, que era chamado de antigo regime, né? Foi assim classificado na história. Que era um modelo em que haviam estados muito fortes, que concentravam poderes em torno da figura do rei, então eram chamados reis absolutistas, exatamente por essa razão. Porque eles eram detentores, de fato, do poder, e a sua palavra era, de fato, a palavra de lei. Então, havia todo um despotismo institucionalizado, legalizado, que acabava com essa noção de espaço público. A partir do momento que eu tenho uma monarquia que se coloca como absoluta, eu não posso pensar um espaço público onde as pessoas tenham liberdade de pensar e liberdade de decidir, porque todas as decisões cabem ao centro do poder. E não é papel das pessoas questionarem, né? Era um momento em que havia uma aliança muito forte entre Estado e Igreja, inclusive. A Igreja respaldava simbolicamente aquela monarquia com o famoso direito divino dos reis, né? Que era colocado ali. O rei geralmente era visto como uma figura sagrada, então não havia espaço para questionamento. Então, todas as leis eram pensadas, evidentemente, por um único grupo, que era o grupo que estava no poder, e não havia possibilidade de questionamento. Além da transição do poder, como uma monarquia que a gente conhece, tradicionalmente, ela ser hereditária. Né? Então, não havia processos decisórios que coubessem à população. E em momentos de crise, a população consegue conviver com isso, sobretudo a mais pobre, se as coisas estão mais ou menos organizadas. Como é mais ou menos organizada? Se há comida na mesa, né? Se eu estou trabalhando, estou conseguindo viver dignamente. Então, a sociedade consegue manter essa ordem, mas nos momentos de crise, sobretudo de crise de abastecimento, falta de alimento, falta trabalho, né? As pessoas estão passando fome nas ruas, as pessoas não têm onde trabalhar, não têm onde buscar recursos, aí começa o conjunto dos questionamentos. Né? A própria população vai respaldando pensadores que vão se formando ali para questionar aquela ordem que está estabelecida. A gente pode dizer que a França e a Inglaterra do século XVIII, sobretudo esses dois países, criaram pensadores políticos que passaram a ser os grandes questionadores desses modelos absolutistas. Né? A gente lembra muito do modelo francês, porque o modelo francês é ele quem vai levar a famosa Revolução Francesa, que a gente colocou na história como sendo um marco, né, de ruptura, né, que vai questionar isso. Então, se a gente pensar em autores como o Montesquieu, o Rousseau, sobretudo o Rousseau para pensar a democracia, o Voltaire, Diderot, D'Alembert, né, foram pensadores políticos que estiveram por trás dessa releitura, dessa interpretação, né, daquelas ideias políticas lá de trás. Eram pessoas que defendiam o retorno de uma esfera pública onde as pessoas pudessem participar, ou na pior das hipóteses, onde o poder estivesse descentralizado nas mãos do rei. Então, nesse momento, que esses conceitos políticos do que é público e do que deve ser travado na esfera pública, é que volta à tona como uma necessidade de mudar aquele modelo político vigente na Europa, que estava criando crises atrás de crises e causando problemas muito graves na sociedade. Desses aí que eu citei, acho que o Rousseau se destaca mais por falar em democracia. Você lembra do Montesquieu? Montesquieu, ele cria uma obra muito importante, que é chamada Espírito das Leis, e que essa obra é a obra que sistematiza a forma de descentralização do governo. Né? Ele vai dividir o governo em três esferas de poder, que é o que a gente opera com elas até hoje no âmbito republicano, né? Que é o executivo, o legislativo e o judiciário. né? Que são poderes que, de acordo com o pensamento de Montesquieu, são poderes que devem trabalhar lado a lado. Eles estão colocados um ao lado do outro e não um acima do outro. Dessa forma, e tendo um poder para pensar, votar e elaborar as leis, tendo um poder para fiscalizar as leis e o poder do rei, e tendo um poder para executar o que foi decidido pelas outras instâncias, no pensamento de Montesquieu, isso constituiria um modelo mais brando, tiraria do rei a concentração de poderes e criaria um modelo mais sofisticado de política. A gente opera com isso até hoje, inclusive está muito em vigência no Brasil. A gente acabou de assistir a um processo de impedimento de uma presidente, né? É exatamente que ela é presidente, é o cargo máximo do país, mas ela foi impedida porque o poder legislativo decidiu que ela fosse impedida, e o poder legislativo foi chancelado pelo poder judiciário. Então, se os outros dois poderes consentiram, ela vai ser impedida, ela não pode se colocar. Então a gente acabou de assistir esse processo, né? Apesar de a sociedade estar dividida entre isso foi justo ou não foi justo, aí não vamos entrar no meta dessa discussão, mas que o Congresso esteve... Que
o Congresso, mortadela, é você falando.
Esse debate que está aí, a gente não vai entrar nesse mérito, mas a gente acabou de assistir um processo em que esses poderes estiveram muito em voga.
Esse conceito que o Mariano trouxe, realmente, ele é bem interessante também, porque se a gente for trazer essa ideia, né, de descentralização do poder também da mão do rei, a gente também realmente convive com isso até hoje, né? Por exemplo, na coroa britânica, né? Nós temos, claro, embora nós tenhamos a figura, né? Exatamente, a figura do rei, né? E do, inclusive, da família real, quem, na verdade, lá no caso, o poder, nesse sentido, não tem mais essa ideia da centralização, né? Você tem o parlamento e você tem a figura do primeiro-ministro que efetivamente vai para executar, né? Então, realmente, é bem interessante esse processo, né? Como ele foi feito aqui, principalmente no Ocidente.
Sim, é uma herança muito forte, né? Você percebe que o que a gente chama de pensamento iluminista, que vai dar origem, que vai reforçar o que a gente chama também de pensamento liberal, liberalismo e democracia são coisas distintas, também para não confundir, porque a gente já falou sobre liberalismo. Por que são coisas distintas, né? Uma democracia pode ser liberal, mas uma monarquia também pode ser liberal, né?
Também.
Então, uma sociedade autoritária pode ser, né, liberal em determinados setores. Em outros, não. Então, liberalismo não é necessariamente sinônimo de democracia. Eles podem conviver, eles convivem bem, né? Sim. Em determinados momentos. E só para ressaltar isso aí também. E a ideia de república e democracia também varia, porque você pode ter uma república autoritária, sendo ditatorial, você não precisa ter obrigatoriamente uma república democrática.
Sim.
Né? Depois existem repúblicas. Então, assim, para não se confundir sistemas políticos com formas de governo. A democracia é uma forma de governo. Né? É a maneira como você governa, é a maneira como a república pode governar ou não, é a maneira como a monarquia pode governar ou não, sendo monarquias e repúblicas sistemas políticos, né? Modelos políticos. A democracia, no caso do Brasil, nós somos uma república democrática, né? Baseada em princípios liberais, né? E sociais, de acordo com a nossa carta constitucional e tal. Então, desses caras aí, o Montesquieu, que eu dei como exemplo, ele não é necessariamente um pensador da democracia, mas ele contribuiu com o desenvolvimento da democracia moderna e contemporânea, quando ele pensou a descentralização e a tripartição dos poderes, em executivo, legislativo e judiciário. Desses caras todos que eu falei aí, talvez o que mais tenha pensado a democracia mesmo tenha sido Rousseau. Rousseau pensou a democracia como uma forma de diminuir as desigualdades sociais. A noção de Rousseau era uma noção muito radical até de democracia, né? Rousseau
era um deles que puxava para o extremo.
Era o único deles que defendia, inclusive, uma deliberação, ou seja, a deliberação que eu falo é um processo de votação e decisão, né? Uma tomada de decisão. Uma tomada de decisão feita em praça pública, a exemplo do que os atenienses faziam. Sim. Que esta é a chamada democracia direta. A democracia antiga, a ateniense, ela é direta, diferente da nossa. O que é a democracia direta? A direta é que o próprio cidadão vai lá, ele não tem um representante político como nós temos.
Isso.
É ele detém, ele é a célula política, ele vai lá participar da decisão, ele tem o direito de ir até lá.
Então, Rousseau, inclusive ele defende... de vetar, de
sim, ele tem poder de, né, voto.
É, isso. Exatamente.
A nossa é chamada democracia representativa ou indireta, porque nós delegamos os poderes políticos, que são nossos, nossos poderes de cidadão, a um representante. Esse representante vai lá e deveria nos representar, né? E muito, eles deveriam nos representar e não se apropriar do que é nosso em benefício. Né? Mas essa é a lógica, que é uma das coisas mais complicadas no pensamento do brasileiro, que é o quê? O brasileiro, ele tem o mau costume de pensar que os políticos é quem tomam as reais decisões e cabe a nós reagirmos a essas decisões. Isso, na verdade, nós temos que ser os promotores das decisões, os nossos políticos têm que chancelar isso, eles têm que representar. Ou seja, eles trabalham para a gente, não o contrário. Nós não trabalhamos.
Nesse caso aí, é muito interessante, mano, porque se a gente para pensar de fato que eles trabalham para a gente, né, que realmente eles deveriam nos servir, a gente percebe que se a gente for buscar exatamente na etimologia advinda lá da Grécia Antiga, a gente vê que no fundo, a nossa sociedade, nesse sentido, a grande questão é que ela não teve, vamos dizer assim, uma mudança extraordinária para a gente dizer que o conceito democrático de hoje ele é mais moderno, ele avançou, né, nesse sentido de mudança radical do conceito. Não, o conceito é o mesmo, e inclusive carregando as devidas proporções daquilo que ficou para trás, a gente trouxe, né? Eu acho que a grande distinção também vai ficar exatamente nisso, na ideia do que o cidadão ele pode fazer de fato, né? O que que o cidadão, na verdade, até onde o cidadão tem o poder de exercer alguma coisa, né?
Os seus direitos políticos, que não se resuma só a votar, hein? Que
isso, que, exatamente, porque
não se resuma perfeito, só em votar a cada 4 anos. Né?
Me parece que o cidadão, a grande diferença hoje é que todo nativo, ele, né, tendo lá o seu documento de eleitor, ele pode votar. Né? Mas até que ponto, de fato, ele interfere, né, nessa política, né, nessa democracia? Né? Até que ponto, de fato, a representatividade do povo, lá por meio das pessoas eleitas, chega a ele, né? A essa pessoa mais pobre, das camadas mais pobres. Né? Então, realmente, essa questão é bem crucial. Né?
Sabe, a gente tem um problema de incompatibilidade, que é o quê? Uhum. É aquilo que eu falava. Para que a democracia funcione mesmo, e as pessoas entendam quais são os seus limites, porque existem limites, né? Não é aquela coisa do oba-oba. A democracia, ela precisa ter instituições fortes, sob pena de ela ruir se não tiver. Sim. Então as pessoas, uhum, inclusive, precisam aprender a respeitar as leis. Mas para respeitar as leis que mantêm as instituições, né, e seus princípios, as pessoas precisam conhecer bem isso. Então, se uma sociedade é muito deficitária em uma formação social e política, que é o nosso caso, fica difícil você operar com a democracia. Você perceba que o brasileiro, na própria história recente da República Brasileira, as pessoas, elas são muito mais afeitas a figuras paternais na política do que é o próprio sistema político. Elas não entendem muito bem o sistema, elas se apegam aos personalismos políticos, né? Se apegam muito a uma figura. Elas não gostam, ou não sabem, ou não costumam pensar o processo político, como ele funciona. Mas ela costuma se apegar no carisma de uma determinada, sim, figura. E isso é muito, exatamente, nocivo para a ideia de democracia. Exato. Sério?
Porque isso é muito interessante, porque assim, embora, né, nós tenhamos isso que você falou, porque embora nós tenhamos o conceito da democracia. E nesse conceito, né, nós temos o povo por trás, e os problemas são originados na sociedade e pela sociedade, né? Ou seja, o povo, ele supostamente seria o conhecedor do problema, né? Eu tô falando supostamente aqui, por quê? Porque da forma como é tratado, né, o modo de governar, o que que acontece? Nós exigimos que, para soluções dos problemas públicos ou dessas relações que o governo, ele tem que interferir, ele tem que agir, nós necessitamos de muitas pessoas gabaritadas, ou seja, que sejam técnicas, ou que sejam especialistas na área, né, para resolver os problemas políticos, os problemas sociais. Né? Você tem que ter economistas, você tem que ter engenheiros, você tem que ter pessoas que são capacitadas, né, e que são formadas por essa mesma sociedade e que tem que pensar os problemas. Ou seja, são pessoas que têm um conhecimento técnico, mas que não chega ao povo, né, muitas vezes, né, que não chega à grande camada social, não é verdade? Então, uma coisa que seria característica do povo e para o povo acaba afastando o povo. Né? É. Porque o povo até pode ter interesse, vamos dizer assim, nos problemas sociais, só que quando ele vai assistir a TV ou vai ler um jornal, ele vai ver, por exemplo, um cientista político falar dos problemas do país, né?
E a então, mensagem não vai chegar, né?
Exatamente. Ele vai falar de uma forma ali que é impossível que aquele cidadão mais comum e sem acesso de fato, há questões, e aí a gente traz a tônica da problemática, né? Há questões de ordem, de fato, do social, né? E para o povo, né? Ele não tem acesso, que muitas vezes ele tem essa deficiência no ensino mesmo, né? Na educação. Então, não vai chegar a ele aquelas informações que seriam questões, inclusive, de interesse dele, fundamentais para ele, né? Exatamente. Ou seja, mesmo sendo hoje a democracia, né, o modelo que responde, de fato, e por mais que a gente pense em outras formas, né, de governo, mas a democracia ela está aí, de fato, e a gente não tem nada, vamos dizer assim, muito diferente a isso, ou algo que seja a solução fantástica a algo que não seja o democrático, né? Você veja que o modelo, a gestão da democracia acabou criando entraves de burocracia que afastaram o próprio povo dela, né? Então, se antes, inicialmente, nós tínhamos em Atenas uma outra forma de pensar o cidadão, né? Hoje em dia nós temos também o cidadão, porém, muito parecido com o que era antes, o povo mesmo não consegue chegar, né, a nem opinar sobre um problema social ou algo que é para ele mesmo. Né? Então, realmente, é um negócio bem antagônico. Né? Um negócio bem...
fica travado, né? Porque a gente acaba deixando nas mãos do que a gente chama de política profissional, que são os políticos que estão fazendo carreira lá na dimensão da política, nossos representantes políticos, acaba deixando nas mãos deles a responsabilidade total do processo decisório. Quando, na verdade, isso tem que ser compartilhado. Uma democracia só funciona assim. Então, se as pessoas não souberem pensar a democracia, quando eu falo pensar, não estou dizendo que todo mundo tem que ser um intelectual, cientista político, né? Mas as pessoas teriam que ter a noção mínima do que é a democracia, isso. Ou seja, do exercício do direito. Mas o que eu vejo cada vez mais é um modelo de sociedade que se desenvolve e que vai levando as pessoas a se isolarem, sabe, dessa responsabilidade. Então, assim, o próprio recrudescimento, né, dessa ideia de individualismo, essa intensificação, que é algo que é a premissa desse modelo liberal que a gente tem, leva a gente a se isolar da política e a se preocupar com nossas coisas, se preocupar com o nosso mundo individual, aquilo que é do interesse imediato. Quando que a democracia, ela pressupõe que você se preocupe com a esfera pública, e a esfera pública não é só sua, você não pode se preocupar só com o privado, você tem que se preocupar com o espaço do outro. Não se diz aí que você tem que abrir mão do que é seu para dar ao outro, não é esse franciscanismo que a gente está falando, mas que você tem que entender que, zelando pelo seu espaço, esse espaço precisa também ser o espaço do outro que convive ali. Então, É isso que forma a ideia da cidadania como o zelo do espaço público. A cidadania Verdade. Exercida no modelo democrático é esse. Ao contrário, as pessoas entendem que assim, a democracia me dá o direito de defender benefícios para mim. O Sim. outro que se dane, o outro que vá atrás dos seus direitos. Então, esse egoísmo, muitas vezes, confunde a ideia de democracia, porque a sociedade parece não estar preparada para pensar a democracia. Isso em escala geral, isso não é só no Brasil, evidentemente, né? Isso em escala mundial. Acho que o próprio modelo de sociedade que nós temos, ela ajuda muito a desmantelar essa ideia de democracia. É óbvio que em alguns países, com uma história, né, e de uma formação social mais bem sucedida do que a brasileira, nós temos o exercício democrático feito de uma maneira razoavelmente melhor do que aqui, isso é evidente. As coisas mais comuns que eu ouço é as pessoas dizer, mas a democracia é a vontade da maioria. Não é, porque Hitler teve a vontade da maioria.
Grande ilusão.
E ele não foi democrata.
Então,
é. Não é vontade da maioria. A democracia é a aceitação da participação política do outro no mesmo espaço público onde você se insere. Não quer dizer que, inclusive, ela pressupõe lidar com diferenças, tolerâncias, aceitação de diferenças. Não é, porque se você for dizer assim, a vontade da maioria, bom, o Hitler foi eleito em 33 e ele teve a vontade da maioria. E, no entanto, o nazismo Exatamente. Matou 6 milhões de judeus só por serem judeus. Ele matou 6 milhões só por serem
Olha aí,
judeus.
Que maravilha.
Então, não existe democracia nesse processo. A vontade da maioria, ao contrário, às vezes é muito perigosa, né? Que as pessoas confundem assim, como a gente só pensa em eleição, bom, na eleição como quem vence a maioria, então a democracia é a maioria, mas não é isso. No processo eleitoral tem que ser assim, porque as pessoas vão às urnas votar, mas a democracia como um todo é você aceitar a participação política do outro no mesmo espaço com você, mas as pessoas só advogam em causa própria.
Infelizmente nem os políticos fazem isso, né?
É, a gente vê muito no Brasil.
Pois é.
Nem eles fazem. Sabe, qual é o exemplo mais comum no Brasil que a gente tem disso que eu tô falando? É movimento estudantil por aumento de preço de passagem de ônibus, ou de metrô, de transporte público. Os estudantes vão lá porque eles precisam, né? Aí eles levam pra rua, manifestação e tal. Mas o cara que é motorista, que não depende do transporte público, chama o cara de vagabundo.
Pois é.
Que tá na rua. Porque, na verdade, o cara que é motorista, né? Ele devia apoiar a causa do estudante também. Porque o transporte público ele se dá na esfera pública. Então não é porque eu não uso ônibus ou não ando de metrô que eu não vou me importar com a situação da sociedade. Então esse desinteresse Exato. Político... Na verdade, a gente tem uma indústria do desinteresse político, né? A gente tem uma indústria, assim, não é só no Brasil, não. Pelo
não,
contrário.
Isso aí é nível mundial, né?
É, cada vez mais há um desengajamento. Então, essa noção democrática...
O legal é você ter você ir para a Coreia do Norte. Porque se você for para a Coreia do Norte assistir a TV, você vai ver lá o ilustríssimo... Qual é o nome dele? Esqueci lá,
Kim Jong-un.
Que não é o Gangnam Style, né?
Isso.
Deixa bem claro não isso. É. Não é, exatamente.
É.
Ele, a TV lá mostra ele 24 horas, né? A TV, a estatal lá. Inclusive só tem a estatal, né?
Sim.
E você assiste ele 24 horas e ele tá andando pelo povo, né? Ele tá... É, pegando a criança no colo e ele visita os bairros pobres e não sei o quê, enfim. Então, se você for levado pelo que é passado, né, pela própria mídia lá, então você tem ele como uma pessoa sensacional, né? Sim. É o cara.
É.
Né? Então, isso aí, embora espetacular.
Exemplo.
Exatamente. Embora a gente tenha consciência, a gente de fora tem essa consciência, né, de que ali não existe democracia, que ali não existe a possibilidade do cidadão sequer opinar, que se ele opinar, ele pode até opinar, mas com certeza em seguida ele vai estar pelo menos a 7 palmos da Terra. Isso. Né? O que acontece? Muitas, a gente pode até imaginar que tenha pessoas lá que não concordem. Mas será que são todos? Eu tenho aqui comigo que tem gente, de fato, que acredita nele.
Sim, sim.
Ah, é, e não é pouca gente.
Até porque socialmente ele é tido como Deus.
Exato. Da mesma forma como o Mariano trouxe a questão de Hitler, né, que a maioria apoiou ele, né, lá também, quem garante que de fato o povo não esteja em uma grande parte, ou pelo menos em 50% do povo, não esteja de fato satisfeito? Né? Ninguém sabe. Porque a cultura que é construída lá a partir desse modelo que não é o democrático é muito intrínseca a eles, né? Então, pra gente de fora é escandaloso, é um absurdo, é... Enfim, o cara é um maluco, né?
Ditador, né? Mas... processo de... É.
Exatamente, mas ele quem não
edifica vive... sua pessoa, né? A pessoa. O paternalismo ao extremo.
Perfeito. Porque quem não vive essa chamada, vamos chamar assim, de consciência democrática que a gente está discutindo aqui, trazendo a pauta, né? Sequer sabe que, de repente, o povo poderia estar participando, né, ativamente do governo. Né? Eles nem talvez nem se cogite questionar isso, né? Sim. Então, é muito... Né? Pois é, quando a gente vê um modelo político como o dele, né, do norte-coreano lá, então a gente, de fato, começa... Eu acho que fica muito claro, né, essa distinção, esse antagonismo, né, que Mariano, inclusive, está trazendo aí.
Seguindo para o Brasil em específico, nós vivemos na democracia, né? Pelo menos é isso que pressupõe-se, né?
Você está afirmando ou está perguntando?
Não, eu estou afirmando em cima da gelatina, estou pisando na gelatina.
Não, tem uma coisa que a gente precisa pontuar, que é aquela assim, a gente está falando do funcionamento da democracia a partir de uma cultura política, né?
Que isso é exatamente.
Agora, institucionalmente, o Brasil é aparelhado institucionalmente, o Brasil é um país democrático.
Sem dúvida.
Pode ser que a democracia não funcione nessa relação isso. Instituição
perfeito.
E sujeito.
Porque diferente diferente do Kim Jong-un, que não tem democracia, né? É diferente.
Aqui as instituições são democráticas, frágeis, se ressaltam, são frágeis, mas são frágeis justamente porque há uma fragilidade na sociedade em compreender isso. Mas são instituições democráticas frágeis. Inclusive, nós temos na nossa história recente momentos de ruptura democrática e momentos, né, de avanço, né, avanço e retrocesso. O regime militar de 64-85 é tido, dado, ninguém vai questionar isso, que ali foi uma interrupção democrática. Continuamos sendo uma república. Se você for mais para trás, você vê lá o golpe de 1930 que colocou Getúlio Vargas no poder e a Constituição de 37 que autorizou o Estado Novo, o fechamento do Congresso, aquelas coisas todas, foi outro momento de interrupção democrática. Muito sério. Então, assim, o Brasil está num vai e vem ainda, muito grande. De 85 para cá, que foi o processo de reabertura política, 88 foi a Constituição Cidadã.
A Constituição.
Então, de lá para cá, a gente tem tentado consolidar nossas instituições democráticas. A gente conseguiu dar bons passos nesse sentido, né, o Brasil. Então, institucionalmente, há uma democracia instaurada no Brasil. Fato, ela não funciona da maneira como deveria funcionar, porque,
inclusive, assim,
ao meu ver, a sociedade é muito deficitária de uma formação política para entender
isso. Isso, que é exatamente o pano de fundo da nossa discussão, né? Porque... A democracia, eu acho que nenhum país vive ela em sua soberania exatamente por conta dessas questões que nós estamos levantando aqui para os nossos ilustríssimos ouvintes, né? Que é exatamente essa questão da democracia e da consciência democrática, né? Do fazer democrático, que me parece ainda em grande parte não chega a toda a sociedade em sua plenitude. E o que impede né, da gente falar numa democracia plena, né, em que de fato o povo esteja engajado e pensando realmente as questões sociopolíticas. Né?
O ideal democrático nós não vivemos. O ideal democrático.
Exatamente. Isso. E o legal também é que, se a gente for pegar a Constituinte de 88 e lê-la, né, na sua íntegra, a gente vai ver que, se você for comparar ela com documentos oficiais de outros países, você vai falar: poxa, a Constituinte brasileira é sensacional. Ela, enquanto um documento oficial mesmo, que traz esse pensamento de redemocratização mesmo e da democracia, ela é fantástica. No papel, ela é uma coisa, talvez uma das mais modernas, né? Mas aí entra esse outro gargalo, né, em que a gente já trouxe também, que é pensar isso em sua praxis e na efetividade, né? Até que ponto, de fato, é cumprido com o que... Se cumpre com o que está escrito ali, né?
Uma das coisas que eu gostei que vocês deixaram bem claro foi o fato de que, para haver o funcionamento da política dentro da democracia, é necessário que não só os políticos trabalhem, mas sim todo o povo. Então,
a população tem que ser ativa nesse processo.
Tem que ser todo mundo ativo. Então, quando nós culpamos os políticos, na verdade, nós estamos culpando a nós mesmos. Né?
Perfeito.
Mas somos
corresponsáveis. Isso, somos responsáveis também, assim como os outros políticos.
Inclusive, se a gente for fazer a crítica mais dura, né? O Brasil é um país conhecido pelos casos de corrupção. Sim. E o que é corrupção? Corrupção é quando o interesse individual privado, né, ele se sobressai sobre o interesse público. Então, sim, o cara vai lá, o cara desvia dinheiro, o cara recebe propina, o cara está se beneficiando do público, do que não é dele. Então, assim, o Brasil é expert nisso. A gente joga responsável, nós somos corresponsáveis. Se a gente for duro, nós somos corresponsáveis com essa corrupção. Eu não estou dizendo que o cidadão comum vai lá, ele rouba no dia a dia, ele desvia dinheiro público. Mas a sua apatia com relação ao processo,
sim,
é o que permite isso.
Pois é, Mariana, e isso que você está trazendo é perfeito, porque o próprio conceito, né, de cidadão e de alguém que de fato faz parte desse cenário político e democrático, ele precisa também cumprir com seus direitos e deveres. Não só os políticos precisam cumprir com seus, né, deveres e direitos, né? Claro. Porque, no caso, a gente joga a batata quente só para o político, como você bem colocou, mas a gente também tem que se posicionar enquanto sociedade, nesse sentido, né? Será que, de fato, toda a sociedade em nenhum momento comete erros? O povo em si, ele é todo coerente, ele é todo, sempre é bem educado, sempre faz as coisas corretas, da forma correta como a sociedade necessita, né?
Então é. O Leandro Karnal, né, que é historiador.
Exatamente.
Faz sucesso
na mídia e tal.
Tem uma frase dele que viralizou, diante de uma fala dele, com uma frase com a qual eu concordo e que pode exemplificar muito bem. Ele fala: não existe governo corrupto em uma sociedade ética.
Sim.
Uhum. Percebe? Não existe.
O governo é reflexo do seu povo, né?
Existe uma relação muito próxima aí. Esse governo, ele não brota, né?
Do nada.
Ele não é obra do capeta, ele não brota. Esse governo, a cultura política que...
Que não tem nada a ver com o dedo que a gente falou antes,
só
para deixar frisar.
Óbvio. Eu digo assim, porque o que esses políticos fazem lá, eles fazem lá porque eles encontram um espaço para fazer, porque a sociedade dá esse espaço muitas vezes.
Sim.
Então, não estou dizendo que a culpa é do povo, então, não é mais do político, o político não é mal intencionado. Não estou falando nada disso. Estou falando que, no processo, na visão mais ampla das coisas, se essa relação entre população e sistema político e forma de governo não for bem harmonizada para que a democracia funcione, e como o Ricardo bem lembrou, a democracia não é só permissões, existem proibições também, ou seja, existem limites aí, uhum, de direitos e deveres. Se a gente não souber jogar com ela, e não souber quais, uhum, são os nossos limites, não souber a hora de cobrar, isso, não souber como pensar, perfeito, a coisa só vai funcionar unilateralmente, vai funcionar só no Congresso. Vai funcionar só, uhum, em Brasília. Então, a população precisa se preparar melhor. Eu acho, assim, eu sou um pouco otimista, eu acho que a população brasileira, nos últimos anos, tem dado sinais de uma maior preocupação com a política, sem entrar no mérito, concordo, de que tipo de preocupação, mas é uma mobilização maior.
Que nível de consciência, né? Também ainda,
é,
né?
É,
exato. Mas já existe,
é,
né?
É, existe, concordo, uma mobilização maior. Porque assim, eu acho que também tudo isso está ligado com a amplitude do sistema de informação, que não está mais só restrito às emissoras de televisão ou isso, né? A própria internet é uma grande revolução para isso. Então, as pessoas acabam conhecendo mais, falando mais, se mobilizando mais.
A gente
mais
discutiu, inclusive, um pouco sobre isso no podcast lá sobre
comunicação,
as novas tecnologias, né? Olha aí.
É, exatamente. Então, acho assim que eu sou um pouco otimista, não tá, não eu é também o processo que a gente queria, né? Mas eu acho que cada vez mais a gente tem que atentar, porque não caminha, é fácil pensar a democracia, não é isso, fácil.
E como você bem lembrou também, Mariano, vale ressaltar que nós, quer a gente queira, quer não, nós vivemos ainda num processo de redemocratização muito recente, né? A gente está repensando a democracia há pouco tempo, né? Nós não temos ainda aí uma grande história, né? Assim, democracia consecutiva de democracia, exatamente, de democracia em nosso país.
É, né? Historicamente, como a gente costuma dizer que a gente não se resolveu ainda, por exemplo, com o regime militar. Ele tá muito, concordo, vivo. Tem muitos fantasmas, concordo, na política ainda, sabe?
Isso.
Não está resolvido,
exato,
não superou ainda.
Exato. Inclusive, né, essa vamos dizer assim, indecisão por que caminho seguir, se é que a gente pode chamar de indecisão nesse caso, mas essa falta de caracterização, acho que ainda é muito latente quando você vai conversar com o cidadão convencional, porque existe pessoas que pensam ainda o modelo não democrático, mas ditatorial, ainda como uma possibilidade. Sim, né? Eu, sim, não estou entrando aqui mais uma vez, né? A questão aqui não é pensar o mérito de ideologia, nem de, mas você tem ainda grupos que pensam esse modelo, né? Então, né, exato, sem mérito aqui de concordar ou discordar, mas a gente tem isso ainda na sociedade. Eu falo ainda porque, na verdade, não está resolvido ainda. Porque como a gente colocou, né, essa consciência democrática, ela não é uma coisa acabada, pronta. E, assim, a gente tem caminhado para uma coisa mais, vamos dizer assim, concreta, como o Mariano colocou. Mas parece que nós temos uma esteira aí e, de fato, temos caminhado. Existe uma forma de conscientização, né? E aquilo que me parece ficava para trás naquele modelo inicial da Grécia Antiga, né? Que era, a gente podia pensar que 10% só da população lá em Atenas era considerado cidadão, né? Porque a sua grande maioria era de escravos, enfim, que a gente já levantou.
Estrangeiro, escravo, mulher.
Estrangeiros, né? Exato. Exatamente, que a grande maioria era composto por essa população, né? Hoje em dia nós temos aquilo que nós temos, o que nós conceituamos como as minorias, né? Porque não são minorias populacionais, mas são minorias exatamente porque não tem ainda essa, vamos dizer assim, voz mais ativa, né? Com seus direitos de cidadania plenos. Né? Então nós temos um processo de redemocratização muito forte, principalmente, associado, né, a esta população. Né? Nós temos trazido voz a esta população e isso tem, sem dúvida nenhuma, mudado o processo democrático do país. Eu acho que, nesse sentido, de fato, a gente percebe que a democracia, ela veio, agora realmente ela está se consolidando. Né? Ela, de fato, ela está criando mais, vamos dizer assim, o corpo, né? E tivemos aí algumas transições políticas, né? Períodos de políticos, né? um período político mais, né, puxado para o modelo mais de ausência do Estado, um de repente um pouco mais misto, né? E agora nós estamos aí com esse modelo um pouco mais aberto, de capital aberto, enfim. Mas a gente tem visto que durante todo esse processo democrático que a gente chama aqui exatamente de considerar aquela parcela da sociedade que de fato não estava abarcada, né, na cidadania plena, vamos dizer assim, se é que a gente pode chamar disso. Mas a gente tem visto que isso tem mudado, né? Então eu acho que de fato é um caminho que a gente tem seguido e vai consolidar, sim. E não, talvez não vai ser uma coisa assim para que a gente não vá ver assim na nossa geração, não. Acho que de fato a democracia ela vai de fato se consolidar, veio para ficar
requer,
de vez,
ela
não tem mais
volta. Ela requer muita maturidade.
Foi em 85 que terminou, né, o processo de ditatorial, né, no nosso país. Nós não vivemos ainda nenhuma geração na história do Brasil, não foi vivida nenhuma geração sem um período de ditadura. Não foi, nenhuma geração nasceu, sim, cresceu e morreu na democracia ainda, né? Não houve isso ainda na história do nosso país.
Verdade.
Então,
não há um ciclo ainda, né?
Isso, e vivemos agora.
Eu acho que a gente talvez possa vir a viver, né?
Isso, e nós vivemos agora o maior período sem uma ditadura no país, né? O maior período que nós vivemos sem, de período contínuo de
democrático, né? Você não chegou a ver a ditadura, não, né, Thiago?
Não, não cheguei, não. Eu nasci com a Constituição, em 88. Então, eu acredito que conforme, caso não haja, que pelo menos o cenário atual não demonstra, né, a possibilidade de haver um golpe militar, hoje, né, em 2016, não aparenta que tenha essa possibilidade, né? Então, eu acredito que conforme a geração ela começar, esses que nasceram depois, já nasceram na democracia, que vivem na democracia, isso, e caso venham a consolidar-se na democracia a sua vida completa, e as gerações que viveram na ditadura, ela for sendo extinta, né? Eu acho que tem a tendência é que cada vez mais a democracia vá se consolidando. Como o professor Mariano disse agora, nós estamos com a consciência política muito maior nesses últimos anos, né? As pessoas vão às ruas, as pessoas têm voz ativa, as pessoas buscam, se perguntam, leem, procuram. Então eu acho que isso já é decorrência do fato de vivemos há muito tempo já na democracia apenas.
Já vem disso. De fato, a gente...
A tendência é que esse processo ele vá se alongando e se enraizando. Agora, o Brasil ele precisa, sobretudo para se resolver melhor, né? Não sei, acho que nunca consegue se resolver completamente, nenhuma nação, mas ele precisa entender melhor a natureza da própria sociedade brasileira, que é uma natureza heterogênea e diversificada. O brasileiro ele tem muita dificuldade em lidar com diferenças. Diferenças de todos os tipos, diferenças étnicas, diferenças de classe social, sabe? Diferenças raciais, propriamente. Então, nós temos que nos resolver com isso. A gente vive uma onda conservadora muito grande no Brasil hoje. Na verdade, é mundial isso, mas o Brasil ele tem tido uma onda conservadora muito grande que tem ameaçado isso, que Ricardo... falou onde a gente tem progredido, que é exatamente no processo de afirmação dessas minorias. Que isso faz parte do processo democrático, isso faz parte de você inserir grupos que foram historicamente excluídos em outros momentos, né, nos devidos lugares do exercício do direito político da cidadania. Então a gente tem vozes muito ativas no Brasil hoje, inclusive dentro da própria política, a gente sabe do que está falando, que ameaça esse lugar. Então não há evolução democrática se a gente não erradicar esse tipo de problema que a sociedade tem. Então, nós ainda temos classismos, temos preconceitos de várias ordens. Então, nós precisamos nos resolver com isso. E eu acredito que a ferramenta para resolver isso é o que a gente está falando desde o início, um processo mais humanitário, crítico, reflexivo, de formação social. Se a gente não tiver isso, dificilmente a gente vai compreender o direito que o outro tem dentro do mesmo espaço no qual a gente vive.
Perfeito. Perfeito, porque é isso que você está trazendo, Mariano. Eu acho que é o, vamos dizer assim, é o que alicerça toda a nossa concepção, né, de sociedade, que muitas vezes a gente acaba deixando para trás, até mesmo por conta da forma como a gente tem encarado a política, de um modo geral, né? Que é, de fato, fazer com que o cidadão seja inserido no processo democrático, e isso daí envolve essa base que é a educação, principalmente, né? Se nós não tivermos essa base reflexiva, se a gente não trouxer, né, uma educação que faça, de fato, com que as pessoas tenham essa consciência democrática, que traga essa consciência democrática, a gente nunca vai consolidar modelo político algum. Eu acho que não vai ser possível, né? A gente vai, embora pense-se em democracia, se a gente não reverter esse cenário de trazer de fato essa consciência, né, democrática a todos, mais cedo ou mais tarde a gente vai ter esses momentos de instabilidade e tudo pode mudar, né? Porque, como você mesmo colocou, né, Mariane, que o Thiago também tocou na questão, que é exatamente o fato de nós vivermos um momento em que nós temos um pensamento mais conservador. Isso não é só local, né? Nós vivemos um movimento nesse sentido de uma forma geral, né? Nós temos visto aí, né, propostas políticas aí ao redor do mundo, e nós temos visto que existe, de fato, um movimento nesse sentido, né? De algo mais conservador, de algo um pouco mais centralizador, né? Então, a gente tem que ficar atento para ver se isso, de fato, é ou não positivo, né? Para isso que a gente está trazendo, que é esse pensamento, essa consciência democrática, né?
Eu acho que é isso qualquer tipo de manifestação restritiva, como conservadorismo, acho que acaba sendo um retrocesso devido ao fato exatamente das minorias, né?
Exemplo,
a partir do momento que você está sendo
restritivo,
você está acabando com as minorias.
Exatamente.
No modelo democrático não pode existir isso, né? O pescador, voltando ao pescador novamente, ele tem que participar, né? Ele não pode ser relegado apenas a aceitar o que está sendo regido para ele, né?
Perfeito. Porque aí nós voltamos de novo para aquela discussão da democracia inicial, né? Pensada na Grécia Antiga, mas que de fato não se efetivava como o governo do povo de um modo geral, né? Porque o conceito do que era povo ainda estava restrito.
Democracia. Nós vemos esse modelo. Agora, uma pergunta, aquela pergunta que normalmente que eu sempre faço nesse tipo de tema que a gente aborda. E o futuro? Essa democracia, ela há de se consolidar? Existem pensamentos sobre outros tipos de modelos políticos, salvadores das pátrias? Você acha que, vocês acreditam que esse modelo, ele há de se perpetuar aí por vários e vários anos?
Olha, sim, existem defensores de modelos não democráticos, como o Ricardo ressaltou, sim, pessoas, grupos, né, partidos, até, né, por incrível que pareça e tal. Então, assim, existe. São pessoas que acreditam que a democracia é falha. E, de fato, a democracia tem muitas falhas. Mas isso não quer dizer que a gente, partindo para o autoritarismo e não para o processo de abertura política, né? Quando as pessoas, a gente vai resolver. Porque os autoritarismos também têm muitas falhas, e a gente sabe que as falhas são muito mais graves do que as falhas e os limites impostos pela democracia. Eu acho que, que o mundo capitalista, na maneira como a gente tem feito e tem desenvolvido ele, eu acho que existe um grande entrave. Eu acho que o mundo do capitalismo, impulsionado pelo consumo, e o consumo ele radicaliza cada vez mais o individualismo, leva as pessoas a se afastarem dessa consciência. Porque é natural que as pessoas concentrem suas vidas em trabalhar, acumular bens materiais e se afirmar materialmente no mundo. O que vai fazer com que a pessoa se preocupe unicamente com a esfera privada e delegue cada vez mais a essa consciência política para os representantes. Os representantes vão criando vida própria e vão fazendo a política ao seu bel prazer, como a gente conhece, através de inúmeras negociações. Então, acho que esse é um problema a se enfrentar. Então, para a democracia poder começar a dar efeitos positivos de melhor distribuição desses direitos políticos dos quais nós estamos falando, eu acho que a gente tem que prezar pela construção de um modelo de sociedade que seja um modelo que pense não apenas em radicalizar a individualização da vida. Por quê? Porque essa radicalização ela é excludente em uma dada medida. Ela não é inclusiva, né? Em uma dada medida, ela vai ser excludente. Então, assim, nós corremos o grande risco de aumentar ainda mais esse modelo de democracia que produz muita pobreza e miséria. Eu não estou falando aqui na ilusão da igualdade social, porque isso aí já é outra coisa. Eu acho que a gente está muito longe de que essa possibilidade pelo menos exista ou que se ventile. Sim. A desigualdade social, financeira, material, sabe, sempre vai existir. Pelo menos eu não tenho nenhuma projeção de que isso deixe de existir em alguns séculos. Se a humanidade continuar ainda, né, nesse planeta vivendo, nesse ritmo que ela está vivendo daqui a alguns séculos. Mas eu acho que o grande debate é a gente pensar uma maneira de desenvolver essa sociedade, né, que lide com o consumo, ao mesmo tempo em que prepare o cidadão para se preocupar com a vida pública e não só com a esfera da vida privada. E aí eu digo assim, o Brasil não é só o exemplo. Os países mais desenvolvidos do ponto de vista do capitalismo são assim. Porque me parece que onde mais bem sucedido o capitalismo é e a sua esfera de consumo, maior essa individualização. Então, a democracia, embora ela não pressuponha a igualdade social, não é disso que se trata, ela fala de direitos políticos, de amplitude de direitos políticos, mas ela requer que minimamente o sujeito se preocupe com o espaço público. E se preocupar com o espaço público é se preocupar, em certa medida, com a coletividade. Então, o grande desafio é esse. Como é que a gente vai continuar nesse modelo de sociedade de consumo, um modelo que prega e que converte todos os seus vetores para a individualização, como é que a gente vai continuar com ela e desenvolver um modelo de democracia? Existem alguns modelos que se colocaram no meio termo, né? Que são chamados democratas sociais.
Sim.
As democracias liberais, né? Que são essas mais agressivas do ponto de vista do capitalismo, do consumo, e as democracias sociais. As democracias sociais, elas são mais inclusivas. Elas são mais preocupadas exatamente com essa dimensão. Eu acredito que isso poderia ser um caminho, embora a gente não esteja vivendo em eras de democracias sociais. Né? As democracias elas aprofundam cada vez mais as relações neoliberais. Então, esse é um agravante. Né? Assim, não dá para fazer um prognóstico certo, mas eu acredito que assim, um modelo, na minha opinião, na minha visão das coisas, é que um maior equilíbrio entre esse capitalismo baseado no consumo, né, que é a vertente máxima do capitalismo e da individualização, com uma preocupação dos governos e da sociedade em construir um modelo de democracia social, talvez fosse um caminho equilibrado, não ideal, né, jamais ideal, nem igualitário, não se trata disso, mas mais equilibrado. Acho que amenizaria mais os problemas sociais que tem causado. Porque as democracias liberais que a gente tem hoje no mundo são democracias que têm produzido pobreza ao extremo.
Sim.
E a pobreza é um problema até mesmo para os liberais. Ela não é um problema só para quem está pensando a sociedade. Não estou falando aqui de socialismos e comunismos que produziram pobrezas na mesma medida ou em maior medida. Tá? Não estou falando disso. Eu estou falando de que a pobreza extrema ela é abjeta em todos os sentidos. Ela não interessa nem aos liberais, nem aos democratas sociais ou aos sociais-democratas. Ela não interessa. Então, mas
ela, na verdade, ela, na verdade, é o, vamos chamar assim, o calcanhar de Aquiles do que a gente pensa de processo de democratização.
Sim, exatamente. Então, então a gente vai criando uma marginalidade social muito grande, e isso vai ficando difícil de lidar com isso. Então, acho que o grande desafio do mundo hoje é, é pensar modelos que amenizem exatamente isso. Eu acho que a social-democracia ou a democracia social, né, tem uma visão equilibrada dessas coisas. Eu acho que ela, ela, nesse pensamento da inclusão, na relação governo-população, sabe, sem restrições, sem proibições.
Eu queria aproveitar seu gancho, que foi bem instigante agora, porque dentro dessa, dessa questão realmente do, da democracia, né, e de consolidação de um modelo ideal, eu concordo plenamente em gênero, número e grau com a ideia de que, embora nós tenhamos um modelo democrático como ideal, a consolidação dele, para ser esse modelo ideal, talvez seja algo mais complexo, né? De fato, a gente tem aí, dentro da história da humanidade, a gente nunca chegou a um consenso com relação a isso, né? Então, não, talvez não seja nós que vamos, vejamos, né, essa, essa coisa mais idealizada.
Se realizar, né?
Se realizar, se concretizar, né? E é como você falou. Que eu acho também bem interessante, advinda da, das neurociências, é que o cérebro humano, ele tem uma tendência a ser acomodado, né? Ou seja, o cérebro humano, ele produz sinapses e seus grupos neurais trabalham de uma forma com que ele se adapte o mais rápido possível ao ambiente e fique acomodado. Né?
Preguiçoso.
Seja, preguiçoso. Resumindo, é preguiçoso. Só que não é a questão do, de preguiçoso de ficar só no ócio, né? Exatamente aquela coisa do cérebro estar cada vez trabalhando menos. Porque se ele se acomoda, né, e se ele forma aquelas sinapses, né, e aquilo fica de uma forma arquivado na sua mente, então o seu cérebro tem menos gasto de energia, porque ele já é acostumado com aquilo. Então, tem essa tendência. Isso aí, aí sim, realmente, isso reflete nas ações, né, que a gente faz. Por que que eu estou trazendo essa questão? Exatamente porque, quando a gente puxa essa, essa discussão para o cenário político, nós temos que... nós falávamos há pouco, e Mariana também reforçou, que os políticos... Na verdade, a figura... A gente acaba jogando tudo, toda a responsa de um fracasso, né, para as costas do político,
é,
né?
Gente,
e assim, o, exatamente. Mas já dizia, exatamente. Já dizia Dr. House, né? Não sei se todo mundo assistia a série lá do Dr. House. Eu achava que ele era uma figuraça. Só que para mim, ao mesmo tempo que eu achava ele uma figuraça arrogante, eu vejo ele como uma metáfora do, do homem mesmo, né? Que era o quê? Ele dizia o quê? Ele dizia que o ser, ele não acredita no ser humano porque o ser humano é individualista. Né? Ele não acredita no ser... Exatamente. Porque a sua natureza é individualista. Por mais que se pense o coletivo, a sua natureza nega aquela história do meu pirão primeiro. Né? Aí o que, que acontece? Se a gente traduzir isso para a política, e aí trazendo essa questão da, da sinapse, quando o político está lá, e ele se instala, né, lá e se acomoda aquela, aquele contexto, né, e ele grava aquele frame de como funciona, né, aquele cenário político. E frame, vale lembrar que a gente já discutiu, né? Quem quiser saber o que é, veja lá nos casts anteriores que está lá. Então, assim, o, quando ele, ele consolida esse frame, que é esse cenário, né, de como funcionam as engrenagens políticas, ele tem uma tendência, de fato, a se acomodar E aí, esse viés mais individual é o que tem, né, ao longo do tempo, a gente tem percebido, ou acaba prevalecendo a individualidade dele. Então, se você não tem, vamos dizer assim, acessórios, nem pessoas que de fato fiscalizem, que estejam junto, que acompanhem aquele cenário político e que mais importante, entendam, né, o que acontece ali, fica difícil, né, a gente pensar de fato em um modelo político e democrático que de fato dê certo, né, porque aí retoma toda a discussão do cash novamente, né, que é essa necessidade de fazer com que o cidadão, ele de fato participe do processo político para que a democracia seja consolidada, né? Então, se você não tem efetivamente, né, formas de fazer com que a população entenda e acompanhe, né, de fato o que acontece ali, aquele cérebro acomodado com aquele frame, né, do político, vai permanecer lá e vai fazer com que a sua natureza intrínseca haja. É isso que a gente tem visto ao longo dos tempos, né? E aí a gente traz, inclusive, aquele questionamento. Se você perguntar, né, para o pessoal, para o povo mesmo, o povo mais comum, né, o que acha dos políticos, muitos vão dizer o quê? A política é tudo ladrão.
É.
Né? Política é tudo ladrão. Pois é, se você procurar ladrão no dicionário, talvez tenha a foto de um político lá. Que tá, né? Um exemplo, né? Um exemplo. Aí, o que acontece? Então, assim, esse senso de que política é tudo ladrão faz com que a sociedade... E reflete e mostra, né? Consolida o quê? O fato de que a sociedade, de fato, não faz parte do processo democrático, porque ela generaliza e porque não entende o que é, né? O cenário político, esse frame político. Ela não se insere, não faz parte. E isso faz o quê? Com que ela se afaste mais. Né? Em vez da gente tá produzindo mecanismos de aproximação, né, de trabalhar de educação, para que, né, essa forma como está sendo, né, burilado, né, esse pensamento, esse senso comum, isso é só um exemplo, não estou generalizando, né, mas se você, né, pegar uma parte da sociedade, existe também esse senso, né, de que política é todo ladrão e simplesmente não gosto de política. Simplesmente não querem entender. Isso significa o quê? Ele não está sendo cidadão em sua plenitude dentro do processo democrático. E isso, infelizmente, seria mais uma forma de afastar, né, esse processo democrático mais idealizado por nós.
Nós discutimos agora nesse cast todo, levamos a constatar que vocês dois apoiam a obrigatoriedade do voto, né? Então, quero encerrar aqui o cast, sem direito de defesa para vocês quanto a isso. Pois é, porque é um tema polêmico.
Uma coisa bem democrática, né?
Bem democrática. Bem democrática. Essa obrigatoriedade do voto é bem polêmico no Brasil, né?
Porque... Muito polêmica.
Então, é uma questão bem profunda, acho que daria mais um cast, né?
Mas...
Porque tem a ver com a nossa história eleitoral também, né? Então tem muita coisa.
Uhum. Com certeza. Uma aula de democracia, mais uma daquelas aulas que encontrar o professor Mariano por aí, ou quem encontrar o professor Ricardo também dando aula de história, né? Com essas novas leis aí que estão chegando, quem sabe? Ele não pega umas aulinhas de história. Olha aí.
Eu tô pensando em. Só assim, ver aí com o Mariano pra gente dar uma aula com. Pois é, né? Isso que eu tava pensando.
Agora nós podemos.
A gente agora vai poder oficialmente falar de física quântica, que é meu sonho. Né? Eu tenho notório conhecimento na área, obviamente.
Então, isso, vamos, né, lá.
Já era.
É isso? Mas... Eu sei o que é um buraco de minhoca. Então eu posso. tranquilamente falar. Não tem dúvidas sobre isso. A quarta dimensão.
Sem dúvida.
Né? Então, falar dos quarks. Poxa, bicho. Então, é isso.
Além de datar.
Dessa vez a gente vai manter a regularidade.
Isso, além de datarmos o podcast, né? A ideia é manter a regularidade.
Isso.
É bom. A ideia é essa, né?
A gente já deu muita folga para os nossos ouvintes. Né?
É porque, na verdade, os ouvintes podem não ter entendido, mas assim como um bom livro, um livro que nós lemos, nós temos que ler e passar um tempo para digerirmos aquelas informações, né?
Lógico, foi tudo proposital. Não,
vamos bater a real, exatamente, a gente fez proposital.
Proposital.
A gente tem quantos podcasts?
Isso.
Quantos a gente tem, hein, Tiago? Quantos já publicados a gente tem?
Sete, oito com esse.
Pronto, sete e sete meses parados. Então foi isso mesmo.
Isso. Um mês para cada podcast. Eles não entenderam a cabalística que a gente trabalhou. Né? A gente trabalha exatamente com o sete, que no popular é o número é a conta do mentiroso, né? O sete.
Isso.
Mas no nosso caso não foi. Não foi, não, pô. O pessoal pode entender assim. Foi intencional, porque a volta, olha só, olha a numerologia pesada. Porque a volta da gente foi no 8, oitavo capítulo, que é o número do infinito.
Sim, sem dúvida.
Olha só. Né? Então, agora vai.
Agora o pessoal entendeu tudo,
né? Tudo muito bem pensado, né?
É?
Mas, desculpas à parte, terminamos aqui mais um podcast, mais uma aula. Com certeza, se o professor Mariano pegar fizerem um trabalho de histórias em cima desse podcast, é mais um 10, né, professor Mariano? Assim espero
10 total.
Você não decepciona.
Referência podcast é 10, não tem o que questionar.
Aí bota assim, segundo Azevedo Júnior, né? Aí bota assim, ó, Azevedo Júnior 2016 em Cogcast.
Olha só, cara.
Olha aí.
Começar a inserir isso na ABNT, né?
Na ABNT, vamos reclamar aí a nossa cadeira, inclusive na ABL.
Com a evolução das mídias, eu acredito que o futuro é esse mesmo. Você começar a colocar referência de podcast, de YouTube.
Mas pô.
O que mais tem?
Imagina, Thiago, você lá, ó, Galford. Referência, Galford T, ó, Galford T.
Galford vai ser um pouco difícil, né? Ainda não. Mas quem sabe, eu consigo colocar no meu nome. Mas então, é isso, galera. O site continua no ar, galera. Continua esses meses todos, continua lá, cogcast.com.br. Vamos alimentá-lo. Também o Facebook, continua a página lá. Por incrível que pareça, toda semana tem novas e novas curtidas, mesmo sem conteúdo bastante curtido nós tivemos.
Olha aí.
Como trabalhamos com podcasts atemporais, então eles podem ser utilizados em outras épocas, então as pessoas pegam o podcast, consumem ele, sem a necessidade de de consumi-lo no dia do próximo, pelo menos próximo do seu dia de publicação. Né? Então, são verdadeiras aulas, com certeza alguém pesquisou lá, comunismo, chegou num dos nossos podcasts. Então a ideia é continuar fazendo esse trabalho, debatendo temas interessantíssimos. E outros temas também aí no futuro. Caso queira se comunicar com a gente, tem o Facebook aí. Também pode se comunicar com a gente através de e-mail, que é contato@cogcast.com.br, ou mesmo comentar lá no post do site. É bem facinho. Podem tirar suas dúvidas aí. Estamos aptos aqui para respondê-los. Não é isso, galera?
É isso aí. Inclusive, eu queria só encerrar também dizendo aqui um informativo do governo federal,
sim,
que diz que o Ministério da Saúde adverte: usar Cogcast diariamente faz bem à saúde.
Olha só.
Olha aí. Tá vendo?
Agora
isso
sim.
Isso não é a gente, não. O governo federal. Então,
agora sim.
Decretado.
Agora eu só pergunto uma coisa, senhor Yamashita. Se o fato de ter sido o governo federal que falou isso aí, se o pessoal vai começar a ouvir o podcast, você nunca mais vai ouvir, né? Porque a briga tá feia.
Aí você já tá jogando mais lenha na fogueira.
Pode ser bom.